Você está ouvindo Feijoada Completa.
O assunto agora é obesidade. Essa onda que já aflige os Estados Unidos e recentemente uma notícia falou também do México, também atinge o Brasil. A gente vai conversar com o médico e deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul. Ele é autor de um requerimento para uma audiência pública que vai acontecer agora em outubro sobre obesidade, no caso, obesidade infantil. Tudo bem, deputado?
Tudo bem. De conversar com você.
Deputado Alexandre Roso, qual a incidência da obesidade infantil no Brasil atualmente que leva a gente a se preocupar em relação a um crescimento disso nos últimos anos?
Sabe que nós estamos em um país que números são coisas assim, muito difíceis de a gente afirmar com precisão, mas a maioria das pesquisas e os trabalhos apresentados mostram que nós temos uma incidência acima de 10% das nossas crianças hoje estão com obesidade. Quando nós estamos falando de obesidade, nós não estamos falando de sobrepeso. Nós temos uma classificação para isso, e é que a partir de determinado peso, a criança já é considerada como obesa. E isso fica claro, até no andar nas ruas do nosso país, a gente vê que o índice de crianças hoje obesa é visível, que tem aumentado há muito tempo. Aliás, uma característica muito interessante, porque se nós vivemos até a década de 90 problemas com a desnutrição infantil e crianças muito magras, a questão de toda a nutrição na área da pediatria, na década de 90 foi justamente a década desta virada, em que as crianças passaram a ter um número maior de crianças obesas em relação a crianças desnutridas. E isso nos preocupa muito por uma razão muito simples, porque nós sabemos que uma criança obesa, ela vai ser um adulto obeso de difícil tratamento. E nós queremos chamar a atenção para isso, e em função disso é que nós vamos discutir no Congresso o assunto obesidade infantil, para que nós possamos ter políticas que realmente façam uma educação. Na faixa etária das crianças, é muito difícil nós termos um tratamento convencional como se pensa, por exemplo, para os adultos. Ah, pensa em obesidade, pensa em tratamento medicamentoso, pensa em obesidade, em alguns casos, tratamento cirúrgico. Para a criança, nenhuma dessas duas alternativas é possível de a gente usar. Então, a melhor coisa que existe é a questão da educação. E a educação ela tem que ser muito mais ampla em relação ao paciente, porque nós temos que ter a educação de toda a família. Em educar os pais, falando, por exemplo, de o que está causando, qual é o motivo de que nós passamos a ter crianças no nosso país com esse grau de obesidade, é aquilo que nós mais nos interessa neste momento, além de chamar a atenção da comunidade a respeito da obesidade infantil.
Deputado, eu estou aqui com um dado da pesquisa de orçamentos familiares, que foi feito até em 2008 e 2009, olha só, faz 5 anos. E realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, analisou 188 mil pessoas e mostrou que a obesidade e o excesso de peso tinham aumentado rapidamente. Nesse levantamento, 50% dos homens e 48% das mulheres se encontravam com excesso de peso, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres, no caso, obesidade. É um índice bastante preocupante, né? E acaba se encaixando. São pessoas que têm esses hábitos alimentares e têm um quadro que não é um quadro favorável, pessoas que muitas delas têm filhos e acabam passando esses hábitos para as crianças, ou seja, a tendência que se verifica nos Estados Unidos, no México, também se verifica aqui no Brasil. Nesse caso, é melhor tratar a coisa do início, né? Ou seja, a obesidade infantil se torna, acaba sendo um assunto prioritário em relação a esse tema no âmbito da saúde, né?
Tu falaste uma coisa muito interessante. Quando nós estamos falando na área das crianças, nós temos que falar muito em prevenção. E nós estamos falando em prevenção porque sabemos que esse adulto obeso, se ele foi obeso na infância, é de um tratamento muito mais difícil. Então, vai aquele ditado popular, é melhor matar o mal pela raiz. Nesse sentido, é que nós temos que ter atenção. Primeiro, de chamar a atenção dos pais de que algumas coisas estão sendo feitas erradas, principalmente não só na qualidade do alimento, mas na forma como as crianças estão se alimentando. Tem um exemplo muito, muito claro que onde se diz, e hoje, de tempos modernos, fazem isso, as crianças estão se movimentando menos. Aquele agricultor que tem aquele porquinho, quando ele vai vender o porquinho, um pouco antes ele faz um cercadinho justamente para diminuir o movimento do animal. E olha só a nossa vida de hoje. Ela é normalmente confinada em pequenos espaços, a criança tem muito acesso a ambientes onde ela vai estar na frente do computador, na frente da televisão, a parte de tu fazer movimentação como esporte está mais restrita. Então, nós temos que prestar atenção nisso, entender que as crianças é o futuro. E se nós temos crianças obesas, imagine como vai ser no futuro. Esses índices que tu apresentou, que é da faixa etária adulta, eles serão muito maiores no futuro se nós não tivermos uma atenção especial agora às nossas crianças no quesito obesidade.
Deputado Alexandre Rosso, esse tema da obesidade infantil, volta e meia ele surge nas discussões sobre outra proposta em discussão aqui na Câmara, que é a proposta que restringe a publicidade direcionada às crianças, principalmente porque essa publicidade ela é de alimentos, né? Alimentos, na maioria das vezes, não muito saudáveis. Ou, fazendo a relação de um personagem da TV que a criança gosta com um biscoito que é muito gorduroso, ou porque você coloca um brinquedo num lanche que não é saudável. O senhor acha que essa pode ser uma das políticas para combater esse problema?
Certamente a questão da publicidade é um fator muito importante e a sociedade tem que se preocupar com isso. Não é à toa que todas as embalagens de alimentos direcionadas às crianças têm alguns padrões. Por exemplo, são muito coloridas, apresentam personagens de divulgação na mídia, apresentam personagens que têm algum tipo de penetração dentro do universo da criança. Então, realmente, isso tem um componente importante para direcionar aquele alimento à criança. Se você entrar hoje no supermercado, você vai ver que esses alimentos estão toda a altura de 1 metro ali, no máximo, justamente para quê? Se mostrando para a criança para atrair ela por um outro tipo de relação. Então, a publicidade tem, sim, influência nisso, principalmente quando ela é direcionada a alimentos de conteúdo nutritivo duvidoso. O Brasil é um dos países que tem o maior consumo de refrigerantes, para ter uma ideia. E isso tudo demonstra que a publicidade ela tem influência direta, sim, na relação com o que a criança está se alimentando hoje.
Deputado, só para encerrar, o senhor é autor de um projeto de lei que proíbe a propaganda de produtos industrializados nas escolas públicas e privadas dos ensinos médio e fundamental. Como é que seria essa proibição da propaganda nas escolas?
O que nós estamos querendo é, com isso, primeiro estimular a oferta de alimentos naturais e saudáveis para as crianças. O outro vai em encontro da primeira pergunta de que como a publicidade está influenciando hoje na hora da merenda das crianças. A criança está optando por decisão própria, muitas vezes, naquele tipo de alimento que nem sempre tem um teor nutritivo adequado para a faixa etária dela. Então, o meu projeto de lei vai nesse sentido, de coibir a propaganda de alimentos que têm caráter nutritivo destino para a criança.
E evitar o surgimento de um hábito, né?
Sim.
E evitar o surgimento de um mau hábito, né, nas crianças, né?
Isso, a partir da escola. E a escola é um ambiente para isso. Eu, quando estava pensando sobre esse projeto, sempre estou com essa ideia de lei que proíba tal coisa, né? E ao conversar com as pessoas, vocês dizem assim, não, mas é justamente a escola que tem que ser o exemplo. É nesse ambiente que nós temos que procurar fazer com que as pessoas tenham uma conduta mais direcionada ao bom alimento.
Evitar aqueles estandes, como o senhor mesmo citou, que existem nos supermercados, na lanchonete, dentro de uma escola, né? É complicado, eu concordo. Sou a favor do projeto.
Chama muita atenção. Isso até vai contra a educação que a criança recebe. A criança entende a escola, às vezes, como uma fuga, muitas vezes, para aquelas orientações certas que ela recebe dentro do seu lar. E ela sabe que lá ela vai, então, muitas vezes ela faz a opção de pedir algum dinheiro, algum recurso para comprar a merenda e, ao invés de levar a merenda, porque ela, lá ela vai poder fazer essa escolha. E essa escolha, na idade, vai ser influenciada pela publicidade.
Ok. Obrigado, deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, que é médico e autor do requerimento para uma audiência pública que deve ocorrer em outubro sobre obesidade infantil. Ele é integrante da Comissão de Seguridade Social e Família e também autor de um projeto que proíbe propaganda de produtos industrializados nas escolas públicas e privadas. Obrigado, deputado, e até a próxima.
Eu agradeço a oportunidade.
E o assunto continua sendo este. Agora a gente vai conversar com a presidente da Associação Brasileira de Nutrição, Márcia Fidelix. Tudo bem, Márcia?
Tudo bem, Luiz Cláudio. Olá, ouvintes da Rádio Câmara.
Márcia, os dados em relação à obesidade no Brasil, elas acabam variando. A Associação Médica Brasileira tem uma pesquisa que aponta que cerca de 40% da população do Brasil, e não metade, como apontou o IBGE, estão com excesso de peso, né? 10 milhões considerados obesos, né? 65 milhões de pessoas estão acima do peso, né? Bom, você é nutricionista, né? Presidente da Associação Brasileira de Nutrição, e a pergunta que eu faço é o seguinte... Em linhas gerais, aquela história que sempre se fala sobre você comer um prato colorido, faça uma salada ali de cores no seu prato. Essa é a melhor receita para a pessoa se alimentar bem?
A gente tem 5 grandes pontos centrais da alimentação e um deles é essa variedade que você coloca. Porque, obviamente, se eu fico só no amarelo, na batata, no macarrão ou no pão, eu tenho mais carboidrato. Se eu vou para o colorido, eu vou ter, além do carboidrato, outras coisas. Então, essa é uma boa opção, sim, para que a gente evite o excesso de peso. Porque aí eu vou ter verduras, legumes, frutas. O colorido faz. É uma das nossas recomendações.
Existe algo de errado no hábito de alimentação do brasileiro na hora do almoço? Eu pergunto isso porque... pelo menos no meu caso, acho que não só eu, acho que quase todo mundo, né? Come arroz e feijão. Tudo que eu como é associado a arroz e feijão. É arroz e feijão mais uma carne e mais salada. É arroz e feijão mais alguma coisa. Nunca pode faltar arroz e nem feijão. Mas tem que ser os dois juntos. E acho que a maioria das pessoas, eu almoço aqui num self-service aqui todo dia, de segunda a sexta, e eu observo as pessoas se servindo, e todo mundo faz isso. Todo mundo bota arroz e feijão. Depois do arroz e feijão, aí começa a divergência. Né? Uhum. Existe algo de errado nesse hábito brasileiro de se alimentar que possa propiciar a obesidade?
Não, é exatamente o contrário, Luiz. O arroz e feijão, eles dão uma saciedade, porque eles são cereais e grãos, e eles têm uma combinação de aminoácidos que ajuda na saúde do indivíduo. Então, a combinação perfeita, não é aí o nosso gargalo. O nosso gargalo é o que a gente coloca mais. É como se depois do arroz e feijão e a carne e a salada, a gente começa a variar. Então, eu estou no self-service, pego alguma coisinha frita, depois eu pego uma sobremesa no final, ou tomo meu refrigerante, ou um suco com açúcar. Então, o outro é o a mais, não é o arroz e feijão que vai estar aumentando assim tantas calorias para que eu tenha um excesso de peso. São os intervalos e o que vai além do básico, do arroz, feijão, carne e salada no almoço.
Márcia, e quando a gente fala sobre a alimentação das crianças, né? Porque o problema, o tema da audiência pública que o deputado pediu é justamente a obesidade infantil. Que é um problema que está crescendo, né? Preocupante. Em que os pais estão falhando na alimentação das crianças para isso estar acontecendo?
A primeira coisa a gente sabe que é o hábito alimentar. Não adianta eu chegar para uma criança e dizer que verduras e legumes são gostosas e boas, e frutas, se eu não tenho hábito na minha casa, se eu terceirizo muitas vezes a confecção desse meu alimento, e na hora dos intervalos, na frente da TV, essa criança está com biscoito recheado ou snacks tipo Cheetos, né? Então, vai muito do hábito da família. Crianças que têm pais e mães que comem verduras, legumes e frutas, elas não vão reclamar de sabor. Elas têm o hábito alimentar. E as escolhas, eu tenho em casa, está de fácil acesso, então eu uso o alimento como barganha, trabalho muito e levo um docinho no final do dia para o meu filho, para compensar a minha ausência. Então, a compensação é para o pai e para a mãe, não é para a criança. né? A gente que se culpa muitas vezes de não estar em casa com essa criança. E muitas vezes também o outro ponto é a orientação das babás e das pessoas que cuidam, seja ele uma outra criança maior ou uma avó que quer mimar essa criança, esse adolescente com guloseimas. Então, é uma questão mais de hábito.
É, eu fico com uma dúvida, Márcia. Alguns alimentos, porque assim, claro, o óbvio a gente sabe, né? Fruta é saudável, verduras e legumes é saudável. Nosso almoço brasileiro, arroz, feijão, carne, salada é saudável. Agora, alguns alimentos industrializados, isso eu falo como mãe, a gente fica muito na dúvida. Assim, iogurte tem cálcio, a rigor é um alimento saudável, mas na hora de escolher no supermercado, a gente fica na dúvida, porque a gente sabe que tem... A gente acaba tendo que virar uma nutricionista para entender aquele rótulo, né? Como que a gente escolhe, por exemplo, o iogurte? Você citou o biscoito recheado. Mas, assim, eu acredito que a solução não é proibir o biscoito. Então, qual é o iogurte? Qual que é o biscoito saudável? Qual? Dá uma dica para a mãe que tá, que o filho já tem uma alimentação saudável, mas ela quer saber escolher os melhores produtos para ele.
Claro. É, como eu falei no início, assim, tem algumas leis da nutrição que a gente fala além dessa questão do colorido, a outra que a gente chama um binômio, que é quantidade e frequência. Eu posso comer o biscoito recheado, eu posso chupar a bala, eu posso tomar o refrigerante, tudo bem, pode, o biscoito, seja lá o que for, a pizza, a coxinha. A questão não é comer um item ou não, a questão é a frequência com que se come. Então, se eu tenho biscoito recheado todas as tardes, isso é problemático. Respondendo o teu ponto e a questão do iogurte, a gente sempre vai procurar no rótulo dos alimentos dois pontos. Ingredientes, que aí nos ingredientes a gente vai verificar se o leite é integral, se o leite é desnatado, e aquele quadradinho da composição. Na composição a gente pode fazer uma comparação em termos, por exemplo, de gordura. Então, se é uma criança que já está no início de excesso de peso, eu posso usar um alimento, mesmo sendo iogurte, light. Ah, mas a criança está em crescimento e desenvolvimento. Ok, ela vai tomar o leite integral e os laticínios, outros da linha desnatada ou light, não teria problema. Então, se ele tem um caminhar para o excesso de peso, seria isso. Aí você diz, mas entre todos os iogurtes, qualquer um, desde que ele consuma um por dia, no máximo dois, que ele não fique usando uma quantidade, todos os lanches, só com um tipo de alimento, variar.
Mas pode, né, comer o iogurte, pode
claro,
comer o biscoito.
Pode.
Aquele biscoito simples, aquele biscoito maisena, que tudo que criança come.
É mais saudável o biscoito maisena, o biscoito Maria. Aí vamos evitar o biscoito maisena ou Maria do sabor chocolate, que aí você vai ter já mais açúcar. Ou então, vamos colocar para criança um biscoito também integral. Então, um dia ele come o creme crack, outro dia ele come o de gergelim, já acostumando a biscoitos integrais. A mesma coisa do
Márcia,
pão.
Márcia,
ou de sopa integral também.
Márcia, criar hábito em criança, bem do início, é uma coisa que no início parece muito fácil até. Né? Eu tenho uma filha, eu sempre cito ela como exemplo, que eu acho muito legal, porque eu comecei com ela, até porque eu gosto mesmo, de comer biscoito, aquele biscoito integral. Eu ia falar a marca aqui, porque eu acho que é a mais conhecida.
Não.
Mas é um biscoito delicioso, de café. Tem um biscoito, nossa, tem um biscoito de frutas cítricas. É muito bom aquele biscoito. E ela comia comigo, adorava. Bom, até que ela foi apresentada ao diabo do biscoito recheado. Já era.
E eles abrem, né?
Não.
E comem o recheio.
E outra coisa. Ela tomava um achocolatado também. De mais substância em termos de componentes, etc. Até que ela foi apresentada ao diabo do... Eu ia falar o nome, não vou falar, mas enfim. E ela tá tomando o diabo daquele chocolatado todo dia e não quer mais saber do anterior. Ela adaptou o hábito alimentar dela para uma coisa que é pior. E acho que isso acontece com todas as crianças. A minha filha ainda não bebe refrigerante. Não porque a gente... Olha que coisa curiosa. A gente no início até proibia. Aí as mães de outras crianças ofereciam. E ela mesmo se educou, falando, não quero não.
Gente, meu filho, aconteceu isso. Ele provou e não gostou.
A Maria Luísa também provou e não gostou.
Não gostou. Orgulho.
Ela provou e acabou não gostando e tal. Até de vez em quando ela pede um pouquinho beber e tal, mas ela acha o gosto muito estranho, né? Porque é coisa com gás. Ela tá acostumada com suco.
Eu tenho um sobrinho exatamente assim. Hoje ele é adolescente e ele toma refrigerante.
Pois é, então...
Porque Realmente, a população e os pais, né, de uma forma geral, a gente tem, né, a mídia, que eu vi agora há pouco sendo conversado sobre isso, né, a mídia nos apresenta de uma forma mágica e o dia a dia nos apresenta. Você tem uma festa da escola, claro que vai ter bolo com refrigerante.
Não, e festa infantil, pelo amor de Deus, festa infantil, a criança chega em casa com aquele saco cheio de balinha, não dá pra ela comer aquilo, aquilo vai se acumulando, porque ela não tem estômago pra digerir aquilo tudo, porque a cada semana ela ganha mais e mais e mais. É uma bola de neve, né? Você tem que estar lutando contra a tendência.
Hábito, né? Vamos imaginar, hoje a gente faz assim festas, coquetéis e atividades, até entre nós, nutricionistas, né? E a gente tenta fugir. Ah, vamos trazer uma salada de fruta ou uma fruta, acaba ficando um pouco de lado, todo mundo vai lá no bolinho. É natural do ser humano a gente gostar tudo que é mais salgado, tudo que é mais doce e tudo que é mais gorduroso, como fritura, porque dá a palatabilidade, tanto o açúcar como a gordura. Então, assim, teve o hábito, como a sua filha, você comentou, ela desenvolveu um hábito de gostar, ela saboreou, mas ela foi apresentada. Depois, quando ela for introduzida conscientemente da importância da promoção da saúde, ela já tem o hábito de ter gostado um dia de alguma coisa integral, então ela vai poder fazer a escolha dela. Mas uma criança que não foi apresentada à alimentação saudável, mesmo que ela saiba a informação depois que é saudável e ela se conscientize, ela vai ter um certo receio em experimentar. Então, a sua filha, os dois aí, nesse ponto, já vão estar ganhando, porque eles já foram apresentados e um dia eles gostaram. Então, é uma fase. Ele mudou porque ele escolheu lá na escola, porque foi apresentado. Depois, quando ele receber a informação, entender, cair na real, vamos dizer assim, se conscientizar, ele vai voltar a pelo menos dividir, né, competir entre os dois tipos de alimentos.
Márcia Fidelix, presidente da Associação Brasileira de Nutrição, melhor acabar com o assunto porque está dando fome. Obrigado pela sua participação no Feijoada Completa e até a próxima.
Obrigada, até a próxima.
Bom, paramos de falar de alimento, vamos falar de esporte.
Ciclo Olímpico, o Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Tá com fome, Sandro Farias?
Olha, até porque a conversa estava tão boa e me fez lembrar que para fazer esporte direito tem que se alimentar bem também, né, Luiz?
Tem até uma modalidade, nutrição esportiva, né, Sandro?
Nutrição esportiva.
De repente
você
fala disso. No
cada vez mais especializado, aliás.
Sandro, qual o balanço do Mundial de Esportes Aquáticos que ocorreu agora em Barcelona? Como é que foi o Brasil?
Foi muito bem, Luiz, foi muito bem. A gente foi, no quadro de medalhas, o Brasil teve a melhor participação da história, na participação em mundiais. Nós ganhamos 10 medalhas no total. Eu lembro que o mundial não é só de natação, né? É um mundial de esportes aquáticos que envolve natação, a maratona aquática, que é uma modalidade diferente da natação de piscina, ela é feita em mar aberto, o nado sincronizado, os saltos ornamentais e os polos aquáticos, feminino e masculino. Com todas essas modalidades envolvidas, e aí, obviamente, com países, cada país com suas forças em determinadas modalidades, mesmo com todas envolvidas, o Brasil, que na verdade só ganhou medalha na maratona aquática e na natação, se manteve sempre no quadro de medalhas entre os 10 primeiros. Na verdade, o Brasil ficou uma boa parte da competição entre os 5, 6 primeiros colocados. Aí no final, no último dia, que são distribuídas mais medalhas, né, as finais de polo aquático e tudo, e aí o Brasil ficou em 8º lugar no quadro de medalhas, o que é uma posição bastante, assim, o Brasil foi até melhor do que se pensava, né? Só que dessas 10 medalhas que o Brasil ganhou, o número é bem expressivo. Mas tem um porém aí que é em relação a essa concentração das modalidades que eu falei agora há pouco. Nós ganhamos 5 medalhas na maratona aquática, com destaque para as nadadoras brasileiras, Ana Marcela Cunha e a Poliana Okimoto, que inclusive fizeram uma dobradinha na distância de 10 quilômetros. O Brasil foi ouro e prata. E também ganhou por equipes. O Brasil foi o primeiro na maratona aquática, uma modalidade em que o Brasil ainda não ganhou nenhuma medalha olímpica, até porque a modalidade é muito nova, ela entrou no circuito olímpico em 2008, em Pequim. O Brasil ficou em primeiro lugar na competição entre os países. Foi feito um ranking e a quantidade de medalhas que o país ganhou colocou o Brasil na primeira posição. Já na natação de piscina, piscina mesmo, né, a natação clássica que a gente conhece, o Brasil ganhou também 5 medalhas. O problema é que nós ainda estamos concentrados nos mesmos e poucos nomes que se destacam. Foram 2 medalhas do César Cielo, 2 medalhas do Thiago Pereira e 1 do Felipe Lima nos 50 metros peito. E um outro problema é que dessas 5 medalhas, duas foram ganhadas, um ouro do César Cielo e um bronze do Felipe Lima, em modalidades não olímpicas, que são os 50 metros, tanto o borboleta do Cielo quanto o peito do Felipe Lima. Quer dizer, dá para comemorar, mas não com muita euforia, porque isso não é ainda para a gente um raio-x de como é que vai ser a participação olímpica do Brasil em 2016.
Sandro, é exatamente aí que eu queria chegar. Quando você pensa em um esporte, você pensa, o evento mais importante desse esporte é o Campeonato Mundial de... Campeonato Mundial de Judô, Campeonato Mundial de Karatê, Campeonato Mundial de Ginástica, Campeonato Mundial de Natação, etc. Por que que o Brasil vai tão bem? E quando você falou da natação, eu me lembrei da ginástica. O Brasil tem, o Brasil já foi, na ginástica o Brasil tem medalhas e medalhas e medalhas. E quando chega a Olimpíada, não, isso não se reproduz, o sucesso que você vê no Campeonato Mundial de Ginástica, ou agora no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, você não vê na Olimpíada. Por que que isso acontece?
Porque, na minha opinião, a gente até falou disso alguns programas atrás, falta, dentro de todas as você estava falando agora há pouco de nutrição, por exemplo, dentro de todas as especialidades, né, desse conjunto de práticas aí, que ajudam a formar um atleta, a questão psicológica, na minha opinião, no Brasil, ainda é muito deficitária. A psicologia do esporte mesmo. Por que que eu digo isso? Porque a Olimpíada, não tem jeito. O Campeonato Mundial é uma competição, né, mais importante daquela modalidade, como você bem disse, mas a Olimpíada, ela tem uma aura, ela tem uma expectativa, tanto que se espera 4 anos para que ela, né, aconteça, que eu acho que bota uma pressão extra no atleta. E eu acho que os atletas brasileiros, em geral, eles não estão preparados psicologicamente para uma pressão, né, a maioria deles, para uma pressão psicológica muito forte. Tanto é que na Olimpíada passada em Londres, o Brasil foi a Olimpíada em que o Brasil fez mais finais em todas as modalidades, né? Foi onde o Brasil chegou mais a finais, inclusive finais inéditas de alguns esportes, como boxe, por exemplo, mas chegava na final, o Brasil não ganhava o ouro, tanto que nós ganhamos 17 medalhas, na verdade, mas foram só 3 de ouro. Eu acho que é muito o reflexo ainda aquela frase do Nelson Rodrigues, que no Brasil nós tínhamos, ele falava alguma coisa em relação a complexo de vira-lata e tal, de que a gente achava que não podia chegar na frente. Eu acho que isso ainda domina muito o esporte brasileiro, especificamente nas modalidades olímpicas, não é nem o caso do futebol, porque o futebol ele tem muito apoio. Mas é que o atleta, às vezes, ele tem tanta dificuldade de conseguir apoio, conseguir patrocínio, conseguir uma estrutura para treinar, que pode ser que na hora dê uma tremidinha de perna com medo de perder aquilo tudo que poderia ganhar caso fosse vencedor numa Olimpíada, né?
Mas, curiosamente, até no futebol, que o Brasil nunca ganhou medalha de ouro.
Pois é, em Olimpíada, você vê, a aura da Olimpíada é tão poderosa que até lá no isso, futebol, né? O Brasil já foi a finais e nunca ganhou uma medalha de ouro. É difícil mesmo, a Olimpíada é o momento máximo de todos os esportes, e é ali que todo mundo quer ganhar e todo mundo está com sangue nos olhos ali para ganhar uma medalha.
É isso aí. Obrigado, Sandro Farias.
Eu que
participando
agradeço.
Novamente do Feijoada Completa. Até semana que vem.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau. Vamos ao intervalo e no quarto bloco, o ET de Varginha.
Feijoada Completa.